Linha Direta. Andréia Gomes Durão.
As negociações que vão acontecer em Xangai nestas terça e quarta-feira entre representantes dos governos dos Estados Unidos e da China não estão sendo motivo de grande esperança quanto a resultados significativos em termos de um acordo comercial entre as duas potências para os mercados financeiros globais. Vamos a Washington saber mais informações com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Lígia Howland. Bom dia, Lígia.
Bom dia.
Lígia, se as expectativas não são lá muito animadoras, o que pode ser esperado destas negociações em Xangai entre representantes dos governos dos dois países?
Parece que ninguém está esperando grandes resultados dessas reuniões. Um sinal disso é que as empresas americanas já estão, inclusive, comunicando aos seus investidores sobre os seus planos para lidar com uma continuidade nos impostos que foram aplicados pelos Estados Unidos e a China há um ano, quando os dois países começaram a guerra comercial. As negociações foram interrompidas em maio. A tensão entre as duas maiores economias globais, desde então, aumentou, especialmente com o governo americano focando em punir a empresa chinesa de tecnologia, Huawei. Mas em junho, durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão, Donald Trump e Xi Jinping concordaram em retomar o diálogo. Na verdade, os dois países nunca pararam de se comunicar, mas isso até agora estava sendo feito por trás dos bastidores. Então, essas reuniões significam que ambos os lados estão dispostos a mostrar, pelo menos, ter boa vontade. E dessa vez, as reuniões serão com pesos pesados, com os Estados Unidos enviando o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que conversará diretamente com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He. E o fato de Xangai, o grande centro comercial e financeiro chinês, ter sido escolhido como cenário para essa retomada do diálogo, indica que o tom assumido pelas duas partes pretende ser mais de negócios do que de política.
Você mencionou a empresa Huawei. Qual é a importância dessa empresa para as negociações entre a China e os Estados Unidos?
Em maio, o governo americano impôs barreiras às vendas dos fabricantes americanos, principalmente de chips, à gigante de tecnologia chinesa. A Casa Branca considera a empresa, que é a maior fabricante mundial de equipamento de rede para empresas telefônicas, além de ser a segunda líder global em smartphone, uma ameaça à segurança nacional, pois alega que seu equipamento pode ser usado para espionagem cibernética e, além disso, a empresa não respeita as sanções comerciais impostas sobre o Irã. No ano passado, aliás, a diretora financeira da Huawei, a Meng Wanzhou, foi presa no Canadá sendo acusada de ter enganado bancos globais sobre o relacionamento da empresa com o Irã. Muitas empresas americanas estão reclamando do impacto negativo de não poderem vender para a Huawei e também da falta de clareza do Departamento de Comércio americano sobre as diretrizes para exceções ao bloqueio às vendas, uma concessão feita por Trump depois que essas empresas mostraram seu enorme desgosto com a medida. Nas reuniões, os Estados Unidos devem pedir que a China passe a importar mais dos seus produtos agrícolas, principalmente soja, além de gás natural, em troca do afrouxamento em relação ao Huawei.
E até agora, que tipo de impacto essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem tido sobre a economia global como um todo?
Desde que a guerra comercial começou há um ano, quando os Estados Unidos aplicaram impostos sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses e agora com o governo americano impondo um imposto de 25% sobre 250 bilhões de dólares em produtos da China, as importações de produtos americanos por parte da China tiveram uma queda de 31,4%, ao passo que as exportações da China aos Estados Unidos caíram em 7,8%. Trump, é claro, está dizendo que as tarifas têm sido ótimas para a economia americana e fala que não está muito preocupado em chegar a um acordo com a China. Mas muitos economistas dizem que é o consumidor americano que está sofrendo esse custo adicional. E, sem dúvida, o conflito não tem ajudado a economia global, que já está desacelerada, inclusive na Europa e no Japão.
Obrigada, Lígia. Nós ouvimos Lígia Howland, correspondente nos Estados Unidos, para a Rádio França Internacional.